Sí. Ora, reiniciamos então os nossos trabalhos. Dava as boas-vindas ao Sr. Professor Dr. Jorge Simões, Presidente do Conselho Nacional de Saúde, e à Sra. Professora Doutora Isabel Loureiro, Vice-Presidente do Conselho Nacional de Saúde. O que nos traz aqui hoje é a audição do Conselho Nacional de Saúde e do Presidente e da Sra. Vice-Presidente. Pedido do Partido Socialista sobre o relatório sobre a saúde em Portugal e um requerimento também do Partido Social Democrata sobre os fluxos financeiros do Serviço Nacional de Saúde. Estávamos a consensualizar, quando o Sr. Professor entrou, que faríamos, para não misturar os assuntos, faríamos uma grelha diferente. Tínhamos 8 minutos na totalidade, cada senhor deputado e grupo parlamentar. Portanto, começaremos pelo requerimento do Partido Socialista sobre o relatório sobre a saúde em Portugal e teremos 4 minutos de cada grupo parlamentar e depois, na segunda ronda, falaríamos sobre os fluxos financeiros do Serviço Nacional de Saúde. Se concordarem tão bem, iniciaríamos então os nossos trabalhos e dava a palavra à senhora deputada Eurídice Pereira. Peço desculpa. Faz favor, senhora deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, senhor Presidente. Muito bom dia a todos. Cumprimento o senhor Presidente do Conselho Nacional de Saúde. E obviamente que damos as boas-vindas. Esta nossa audição reveste-se de uma importância particular, até porque este Conselho, este órgão consultivo do Governo, estava previsto há muito. O preâmbulo, aliás, do regime jurídico dele próprio faz essa referência, mais de um quarto de século, porque foi apontada a sua existência em 1990, quando da criação do Serviço Nacional de Saúde, perdão, da Lei de Bases da Saúde, e que só veio a ter expressão no ano anterior, em 2016. E exatamente, além de que o próprio diploma refere a possibilidade deste órgão de soberania poder solicitar pareceres ao Conselho Nacional de Saúde. Portanto, não é só o Governo que tem essa possibilidade, a Assembleia da República também o tem, em modos relativamente diferentes, mas também o tem. Gostava, e porque o tempo não é muito, gostava de qualquer das maneiras de fazer já duas questões enquadradoras relativamente à questão geral do Conselho. E essas duas questões prendem-se com o facto de saber se foi definida já alguma estratégia quanto às abordagens prioritárias de temáticas que sirvam a definição de políticas de saúde e que, no fundo, seja o vosso guia daqui para a frente. E, neste sentido, se especificamente o Conselho já elaborou o seu plano de atividades para o próximo ano. Como aqui foi dito, o relatório sobre fluxos financeiros será abordado um pouco mais à frente, na segunda ronda, e eu gostaria, a propósito deste em concreto, ou seja, daquele que aborda o estado de saúde, de referir o seguinte. Neste relatório é dito que, por constrangimentos de tempo, balizou-se a apreciação do estado da saúde, à mortalidade, à morbilidade e também às determinantes de saúde. No entanto, o grosso do relatório, eu diria, opta por se debruçar particularmente sobre o modo como a informação em saúde se apresenta. Obviamente que neste caso, sobre as variáveis que eu acabei de mencionar. Aliás, as próprias recomendações deste, chamemos-lhe primeiro relatório, são todas no sentido da organização e da integração da informação. Pergunta-se exatamente por isso, porquê a necessidade de neste primeiro trabalho existir tão grande enfoque nos fluxos integrados da informação? A informação existe, aliás, referem, por mais que uma vez que é subejamente abundante, e a pergunta então que se tem que colocar é porque é que é entendido que ela dificulta uma, de alguma maneira, uma abordagem conclusiva. É outra das questões que lhe queríamos colocar. O relatório também identifica genericamente três, chamam top 5, três top 5. No entanto, não elabora recomendações quanto a essas tais cinco principais razões de cada um dos tais top 5, que têm a ver com causas de morte, de morbilidade e os determinantes de saúde. E a pergunta que se põe é porque é que não o faz? E de facto tem a tal as recomendações, como eu disse anteriormente, só sobre a questão da informação. Quanto a estes últimos determinantes de saúde, gostaríamos de saber como é que o Conselho avalia a ausência de referências a determinantes socioeconómicas. Até porque recordo-se que Portugal viu num passado muito recente acentuadas restrições e atingiu indicadores, por exemplo, de pobreza bastante consideráveis e preocupantes, e essas determinantes têm, de facto, um efeito a longo prazo. E a pergunta que, para terminar a minha intervenção, se põe é: será que a omissão de hoje não inviabiliza as consequências que podem surgir amanhã e, portanto, a leitura dessas consequências? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra para o Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Ângela Guerra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Gostava de cumprimentar, em primeiro lugar, o Sr. Presidente e a Sra. Vice-Presidente do Conselho Nacional de Saúde e, naturalmente, cumprimentar também o trabalho que realizaram, porque entendemos que são dois relatórios com qualidade e que nos ajudam, naturalmente, a compreender muitos indicadores e são muito úteis para o nosso trabalho aqui na Assembleia da República. Devemos, no entanto, confessar que, ao contrário do que sugere o título deste relatório, o que se sabe em saúde sobre, em 2017, entendemos, no entanto, que não podemos dizer que contenha uma análise sistemática e global sobre a generalidade dos indicadores de saúde existentes no nosso país. A senhora deputada que me antecedeu, a senhora deputada Eurídice, já fez menção a isto sobre outra forma nas perguntas que foi fazendo na sua intervenção. Naturalmente não questionamos a importância do relatório, que tem muita importância em nosso entender, e apresenta uma síntese mais qualitativa do que quantitativa do estado da saúde relativamente a todos os documentos apresentados e, portanto, clarifica também essa informação que nós temos. Não se pretende que este relatório sobre saúde seja... Aliás, pretende-se que este relatório em saúde seja uma abordagem sobre o que se sabe do estado da saúde em termos dos três fatores que já foram aqui levantados, designadamente a mortalidade, a morbilidade e os seus determinantes. Aquilo que nós questionamos ou aquilo que apreciamos, de facto, é haver esta sistematização dos top 5 que aqui foram relevados para o ano 2015, por ordem decrescente nos vários índices que aqui foram abordados, sem as conclusões de que a minha colega também já falou, que nós achamos de todo que seriam muito úteis, e entendemos que efetivamente todos estes determinantes e todos estes fatores que aqui são elencados são, de facto, muito interessantes em termos globais para a apreciação dos temas que aqui são tratados. Aquilo que gostaríamos de perguntar era se... Consideramos que efetivamente não há aqui muitos dados novos ou inesperados, mas têm a sua importância pela sistematização que fazem das causas e, por isso, a pergunta que deixamos, ou aliás as perguntas que deixávamos, era que se a relevância da informação, em nosso entender, poderia ser maior e mais enriquecida se não fosse feita com uma determinação só para o período de 2015. Entendíamos que se isto fosse feito em termos evolutivos e para um período mais longo, não se circunscrevendo só a este ano, permitiria apurar constantes, tendências temporais e clarificaria, obviamente, as principais determinantes em saúde e a forma como agir sobre as mesmas. E assim, a pergunta que lhe deixávamos, efetivamente, era se como é que pensa o Conselho Nacional de Saúde que o Governo, órgão do qual Vossas Excelências são consultores, deverá dar expressão a políticas que contrariem algumas destas tendências destacadas aqui no vosso relatório, principalmente no que se refere às causas de mortalidade, morbilidade e o combate aos fatores de risco na carga total da doença em Portugal. E também como é que tenciona focar-se no combate a cada uma destas causas. Porque entende o grupo parlamentar do PSD que, efetivamente, as políticas dirigidas quer à promoção da saúde, quer à prevenção das doenças, deveriam assumir um maior destaque na definição e execução das políticas públicas em saúde. E entendemos que, efetivamente, não se encontra aqui uma suficiente expressão dessa forma de dirigir estas políticas e também entendemos que não há expressão significativa nos próprios orçamentos do SNS para dar seguimento a estas políticas. E para já é só.
Muito obrigado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, cumprimentar o Dr. Jorge Simões e a Dra. Isabel Loureiro, agradecer o trabalho que nos trazem aqui. E sobre este primeiro relatório que estamos a discutir agora, só questionar o seguinte, na verdade. Este levantamento que fazem do top 5 em relação à mortalidade, morbilidade, etc., vai muito em linha, como não poderia deixar de ser, até porque resulta daí com muitos estudos que já existem e análises que já existem em Portugal. E geralmente, aquilo que se torna uma evidência em Portugal é que, ao longo dos últimos anos, Portugal conseguiu aumentar a esperança média de vida, o que é positivo, mas a qualidade de vida nos últimos anos é relativamente baixa, porque existe uma carga de doença associada, os últimos anos de vida geralmente são sinónimo de anos com doença, mais nas mulheres do que nos homens, mas realmente não conseguimos ainda, em Portugal, fazer corresponder o aumento da esperança média de vida com uma qualidade de vida apropriada. E isso entronca nestas questões da morbilidade e dos determinantes de saúde que aqui analisam também. Para questionar o seguinte, sendo o Conselho Nacional de Saúde um órgão consultivo do Ministério da Saúde, se tendo em conta este levantamento, este primeiro estudo e relatório que fazem, se pretendem também fazer agora outras recomendações junto do Ministério da Saúde, que não sejam só sobre o tratamento da informação que existe em Portugal, mas que vão de encontro também a este top 5 de morbilidades e de cargas de doença e de determinantes da saúde que aqui identificam. Que medidas é que podem ou pensam propor ao Ministério da Saúde no sentido da prevenção enfim, existem aqui muitas morbilidades e cargas globais de doença identificadas no top 5, que algumas são doenças preveníveis, certamente que existem nos determinantes de saúde que aqui são identificados, muitos onde se pode intervir de forma a reduzir depois a carga de doença também associada, e gostava de perguntar isso, se pensam depois desta análise, fazer algumas recomendações ao Ministério da Saúde no sentido da prevenção e da intervenção nestes aspectos. E de que forma é que se pode melhorar a qualidade de vida ao longo dos anos de vida e à medida que os anos de vida vão aumentando. A segunda questão tinha a ver com esta questão dos determinantes socioeconómicos que nos parecem muito importantes e que, pelos vistos, tendem a ficar fora das análises. E os determinantes socioeconómicos devem ser bastante relevantes até para traçar e gizar uma política de promoção da saúde em todas as políticas e transversais a todas as áreas, que não seja só a saúde pura e dura, por assim dizer, portanto, hospitalar, do centro de saúde, não é? Mas que vai desde as condições de habitação, por exemplo, as condições de trabalho, etc. E creio eu que sem a análise destes determinantes socioeconómicos é difícil depois gizar este tipo de política de saúde em todas as políticas e transversais. E portanto, a pergunta aqui é que recomendações pensa o Conselho Nacional de Saúde fazer para que se analisem e avaliem também os determinantes socioeconómicos que influenciam depois bastante na saúde e na doença da população. Para terminar, e porque este relatório faz também análise a dados e tratamento estatístico e de informação que existem sobre saúde, perguntar se acham que faz sentido e se o Conselho Nacional de Saúde pensa também recomendar ao Ministério da Saúde algo sobre o próprio tratamento estatístico que o Ministério e que as entidades públicas fazem. Muitas vezes, mesmo na contratualização com os cuidados de saúde primários, cuidados hospitalares, faz-se sempre uma contratualização, faz-se sempre uma análise estatística quantitativa. Isso não seria importante ter indicadores qualitativos da evolução da população, da evolução dos indicadores de saúde da população, para perceber também, para ter uma melhor análise sobre a saúde da população em geral. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, CDS-PP, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, queria, obviamente, cumprimentar o professor Jorge Simões e a professora Isabel Loureiro, agradecer a vossa presença e pedir que agradeçam a todos os membros do Conselho o trabalho produzido e hoje debruçamos aqui sobre dois dos relatórios que, apesar do vosso curto tempo de existência, já fizeram favor de produzir e que têm, obviamente, informação que é interessante, relevante e, como aliás aqui já foi dito e não vou alongar-me, é importante para nós, sem prejuízo de haver maior densificação e de se realizarem estudos ulteriores para termos um retrato, digamos, mais consistente. E nessa perspectiva, uma primeira pergunta logo era, do ponto de vista da vossa linha de orientação e trabalho, que tipo de outros estudos têm pensado fazer e com que linha de trabalho, em que linha de trabalho é que os incluem. Depois, dizer de facto que é mais um estudo, e estamos a falar aqui do primeiro relatório, aquele que é sobre a saúde em Portugal, onde emerge a realidade da doença crónica e de alguma forma, e é uma preocupação mais do que pessoal, é uma preocupação do CDS e temos tido iniciativas nessa matéria, mas em que medida de facto o Conselho pode chamar a atenção das entidades formadoras dos recursos humanos de saúde para a necessidade de os qualificar cada vez melhor para a realidade da doença crónica e, portanto, dessa mesma realidade estar vertida na forma como os profissionais de saúde de diferentes áreas são preparados para lidar com elas e, dessa forma, com certeza, termos melhores resultados em saúde para uma realidade que há muito deixou de ser a da doença aguda, mas que, infelizmente, nem sempre é tida em conta na preparação dos profissionais de saúde. E essa era outra questão que vos deixava. Relativamente à questão do top 5 nas questões da morbilidade, vem genericamente uma referência à saúde mental, que é também uma área que o CDS acompanha, que sabemos de alguma forma que tem sido um parente pobre e até em relatórios internacionais recentes da Comunidade Europeia é tida como uma das áreas digamos, menor investimento no nosso país e, portanto, não podemos deixar neste âmbito de atribuir um relevo especial à questão das demências, até porque, de facto, somos o quarto país da OCDE com mais casos de demência por 1000 habitantes, já aludimos a isso até no debate do Orçamento de Estado e, portanto, enquanto órgão consultivo do Governo, o que é que o Conselho Nacional de Saúde pensa fazer relativamente a esta questão concreta das demências, mais em geral às questões da saúde mental, mas concretamente em relação à questão das demências, que tem um impacto tão grande nas famílias e nos serviços de saúde portugueses. Depois, só para terminar muito rapidamente, quando falam nas recomendações que também já aqui foram aludidas do ponto de vista de metodologias, do ponto de vista de natureza dos estudos e dos relatórios a realizar, o que nós gostávamos também de saber é que, de alguma forma, que consequências é que acreditam que essas 6 recomendações vão ter, nomeadamente se acham que o Governo vai tê-las em conta e de que forma as irá implementar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP. Faz favor, Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente. Cumprimento os seus deputados. Cumprimento também, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Presidente e a Sra. Vice-Presidente do Conselho Nacional de Saúde, e permitia que, em vosso nome, cumprimentasse todo o Conselho, porque, de facto, é importante que assim o seja feito, porque o resultado que hoje aqui estamos a debater, estes 2 relatórios, resultam do trabalho que o Conselho realizou e, portanto, também gostaríamos de cumprimentar todos os membros do Conselho Nacional de Saúde. Felicitar pelo trabalho que realizaram, pelos 2 relatórios que aqui hoje vamos discutir. No fundamental, eles fazem meta-análises daquilo que já foram estudos e trabalhos produzidos relativamente, e vamos nos centrar só no, na questão deste relatório sobre o estado da saúde, como é que já estamos em 2017. Portanto, fazem uma síntese daquilo que são os trabalhos e os dados que conhecemos em Portugal, e nesse aspecto temos aqui uma boa síntese que faz um resumo de todas aquelas compilações que já foram produzidas e que o trabalho faz essa menção. E optam por abordar 3 dimensões. Já aqui foi dito, a questão da mortalidade, a morbilidade e os determinantes da saúde. A partir desses estudos estabelecem, de facto, o top 5 para cada área, nomeadamente da morbilidade, da mortalidade. A primeira questão que eu gostaria de colocar é, de facto, estão conhecidas, não é? Portanto, estão estabelecidas as causas, estão aqui compilados estas dimensões. E a primeira pergunta que vos coloco é: de que forma é que o Conselho Nacional, tendo em conta que é um conselho consultivo para as políticas da saúde, vai, para além destas recomendações que lá chegaremos, pode influenciar a política de saúde no que se refere a estas dimensões, designadamente há doenças que podem ser preveníveis. E, portanto, a primeira questão, uma outra questão é: de que forma é que o Conselho prevê influenciar, orientar, recomendar uma maior aposta naquilo que é a prevenção da doença e a promoção de saúde? E isto depois entronca-se até com o relatório que fazem dos fluxos financeiros, em que claramente há uma diminuição da carga daquilo que é os montantes afetos à prevenção e promoção à prevenção da doença e à promoção da saúde, em detrimento da cura, não é? Do tratamento. E, portanto, estas 2 visões. Uma outra questão muito, muito importante, e que se refere às recomendações, já aqui foram dito, de incentivar a recomendação número 5, incentivar a realização de estudos que foquem os determinantes sociais da saúde. Estamos muito de acordo que, de facto, esse seja um aspecto que deve ser contemplado. e que, na maior parte das vezes, é negligenciado nos estudos e que tem um impacto muito significativo nos portugueses e, portanto, de que forma é que vão diligenciar para que esse seja uma prática efetiva? E uma última questão que tem a ver com estas recomendações. Estas recomendações foram apresentadas publicamente no seminário que aconteceu na Gulbenkian. A questão que colocava é que se já foi apresentada à tutela e que feedback tiveram da tutela relativamente a estas recomendações e o compromisso em acatá-las e pô-las em prática. Muito obrigada.
Muito obrigada. Dava agora a palavra...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, não só pelo convite para aqui estar, como também pelas vossas questões. O Conselho Nacional de Saúde, como foi dito, foi pensado pelo legislador em 1990, mas só foi posto em prática em 2016. Depois houve um processo de formação do próprio Conselho Nacional de Saúde, porque são 30 membros de proveniências diversas e foi necessário que cada uma das entidades indicasse os seus representantes. Permitam que vos diga que muitos cidadãos estão disponíveis para criticar a Assembleia e eu estou disponível para aplaudir a Assembleia. Por duas razões. A primeira porque em duas semanas se puseram de acordo com a vossa agenda, que não é assim tão simples quanto isso, como imagino, se puseram de acordo em relação à indicação dos seus representantes, dos seis representantes. E, portanto, pudemos fazer a primeira reunião em outubro de 2017, com a totalidade dos membros do Conselho Nacional de Saúde, com a indicação dos seis representantes dos doentes e dos utentes eleitos pela Assembleia da República, em primeiro lugar. Em segundo lugar, agradecer também a vossa presença no seminário, no fórum, que aconteceu na Gulbenkian, em 8 de novembro, e agradecer também a presença do Sr. Presidente da Assembleia da República, que nos deu a honra de encerrar o nosso seminário. Dito isto, o Conselho Nacional de Saúde é um órgão independente, conforme o disseram, é um órgão novo. Eu já o disse que nós temos a participação relativamente inovadora de atores que, em regra, estão um bocadinho atrás dos bastidores. Estou-me a referir às associações de doentes, estou-me a referir às associações dos utentes também, estou-me a referir aos municípios e às freguesias, e não me canso de alinhar isso. Nós tivemos uma intervenção, de todos, naturalmente, mas tivemos uma intervenção muito importante do representante dos municípios e do representante das freguesias também, ao longo de todo o trabalho. E tivemos também a presença e a intervenção também relevante dos representantes dos governos regionais da Açores e da Madeira. E, aliás, essa é uma das nossas recomendações. Muitas reflexões, muitos estudos, muitos relatórios que foram elaborados em Portugal, eu diria desde sempre, mas pode ser um exagero, por vezes confundia Portugal com Portugal continental. E eu próprio, por vezes, fui confrontado com essas situações e governos os mais diversos não faziam essa distinção. É necessário, do nosso ponto de vista, ou do meu ponto de vista, que Açores e Madeira estejam cada vez mais envolvidos nos trabalhos relacionados com a saúde em Portugal. Da parte do Conselho Nacional de Saúde, Açores e Madeira tiveram já uma participação forte e, aliás, uma das recomendações é que os relatórios, os estudos, as análises, a informação que é produzida em Portugal tenha em consideração também essa, digamos, realidade constitucional e a realidade geográfica também, que é distinta. Por vezes falamos de desigualdades e esquecemos aquilo que acontece nas Açores de Madeira, por vezes falamos de acesso e esquecemos aquilo que acontece nas Açores de Madeira, ou seja, quer as boas notícias, quer as más notícias, às vezes esquecem essas duas realidades geográficas. Portanto, nós tivemos a primeira reunião, temos duas reuniões plenárias, uma em maio e outra em outubro de 2017. Portanto, nós começámos efetivamente o trabalho em maio de 2017. Estabelecemos o trabalho até ao final do ano de 2017, com dois estudos. um estudo, digamos, obrigatório, que é imposto por lei, e bem, que é um relatório sobre a saúde em Portugal, e um outro relatório que foi de nossa iniciativa, exatamente esse que vamos discutir a seguir, sobre os fluxos financeiros no Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, em relação ao primeiro relatório, constituímos grupos de trabalho para um e para outro tema. Em relação a este primeiro relatório, a nossa ideia foi esta: não vamos produzir mais um relatório que repete aquilo que já está dito. Vamos fazer aquilo que a senhora deputada referiu, ou vários senhores deputados referiram, vamos fazer uma meta-análise, vamos fazer uma visão geral daquilo que foi produzido nos últimos 3 anos, 2015, 2016 e 2017, até julho de 2017. Vamos esquecer os trabalhos académicos, então perdíamos-nos num labirinto de centenas de trabalhos académicos. Vamos ver aquilo que foi produzido de fonte oficial nestes últimos 3 anos. E vamos elaborar aquilo que nos parece mais importante em relação ao estado de saúde, lato senso, da saúde em Portugal. E ali estão as questões relacionadas com os top 5, digamos, as 5 razões mais importantes em termos de mortalidade, em termos de morbilidade e em termos de determinantes sociais da saúde. E também descobrimos que cada vez há mais estudos sobre determinantes sociais da saúde, ao contrário daquilo que alguns de nós até pensariam sobre estas matérias. Portanto, fizemos esse estudo, essa visão geral daquilo que foi produzido nos últimos 3 anos, e a esse propósito elaborámos conclusões, com certeza, mas fundamentalmente recomendações. E as recomendações vão muito no sentido das questões que os senhores deputados colocaram. A primeira já referi, a questão dos Açores de Madeira, que do nosso ponto de vista é uma questão fundamental. Uma outra questão tem a ver com os estudos deverem incluir uma componente qualitativa, ou seja, não nos ficarmos apenas para a informação, mas qualificarmos essa informação, fazermos juízo de valor acerca dessa informação. Fazemos também recomendações, quando for caso disso, em relação à própria informação que temos disponível. Tentarmos a integração dessa informação. E em relação às entidades produtoras de informação, e a Direção-Geral de Saúde e o Instituto Nacional de Estatística são os grandes produtores de informação em Portugal na área da saúde, não querendo agora esquecer outras, mas essas são as dois grandes produtores, mas não conseguimos identificar nenhum estudo conjunto. Poderá haver razões institucionais para que isso aconteça, mas também uma recomendação nossa é um pouco aquilo que por vezes falta em Portugal, não sei se os senhores deputados me acompanham ou não, que é falem mais uns com os outros. Quer dizer, eu desde há muitos anos que dei conta, em circunstâncias mais diversas, que por vezes trabalhamos em áreas afins e não olhamos o que é que o outro está a fazer ali ao lado. E, portanto, era bom que quem produz a informação veja, analise, fale, dialogue com a outra entidade que ao lado também está a fazer algo de semelhante. E, portanto, nós falamos em relação também à articulação das diversas entidades. O que é que nós estamos, portanto, os senhores deputados já o referiram, nós tivemos 5 meses de trabalho, portanto, em 5 meses de trabalho, confesso-vos que era difícil fazer muito mais do que aquilo que nós fizemos, e fizemos porque tivemos um grupo de peritos que trabalhou fortemente nestes estudos e, portanto, que estabeleceram a base destes estudos. Sem obstar a que os membros do Conselho, especialmente aqueles que integraram os grupos de trabalho, tiveram uma intervenção também determinante neste resultado. Mas, portanto, nós temos de ser muito pragmáticos. O que é que vamos fazer em 5 meses de trabalho? Referimos a 2017, com certeza. E, portanto, este primeiro estudo é, como foi dito, um estudo que e tentou identificar aquilo que já estava dito nos principais documentos e fazer recomendações a esse propósito. Permitam-me só um parênteses, que é este. Este estudo é visto também, ou foi visto por nós também, olhando para outro estudo, quer dizer, não cometemos o pecadilho que eu referi há pouco, ou seja, um grupo de trabalho olhava para o que o outro estava a fazer. Vejam a questão relacionada com a prevenção. Nitidamente, esse é, do nosso ponto de vista, um dos aspectos, digamos, frágeis da nossa intervenção enquanto cidadãos, ou enquanto... enquanto quer que seja, Governo, Assembleia da República, ou enquanto técnicos ou profissionais de saúde. Ou seja, nós damos pouca atenção e damos pouca tradução financeira à área da prevenção. Já veremos isso no segundo relatório, mas é evidente que o facto de haver aspectos de fragilidade em relação àquilo que detectámos no primeiro relatório é, digamos, uma consequência também de um investimento frágil em relação a aspectos de prevenção da saúde, de prevenção da doença e de promoção da saúde. Para 2018, bom, não vos posso adiantar praticamente nada, vamos ter uma reunião em janeiro de 2018 para estabelecer o plano de atividades para 2018. Confesso que está em cima da mesa a questão das demências, ou seja, a nossa ideia, que ainda não está trabalhada, a nossa ideia é que em cada ano foquemos a nossa atenção especial num tema, e um tema que não está consensualizado ainda, mas um tema que está em cima da mesa é o tema das demências. Aliás, o professor Alexandre Castro Caldas é um dos membros do Conselho Nacional de Saúde e portanto já começámos de alguma forma a trabalhar esse tema em termos de propósito, em termos de ideia para o trabalharmos em 2018 e depois um outro tema que ainda não está consensualizado. Um dos senhores deputados referiu um aspecto muito importante, que é, nós contamos também com a Assembleia da República. Contamos com a Assembleia da República em relação à solicitação de pareceres, como em relação ao Governo também, visto que este é um órgão de consulta do Governo, mas como foi dito, a Assembleia da República pode solicitar também pareceres ao Conselho Nacional de Saúde. E pode-se o entender também referir aquilo que gostaria de ver tratado pelo Conselho Nacional de Saúde em relação ao seu, em relação às suas atividades no ano que digamos que se vai iniciar. E, portanto, ainda temos pouca reação do Governo em relação aos nossos estudos. Eles também só foram apresentados em novembro. Passou um mês desde que foram apresentados publicamente os estudos, mas naturalmente que isso agora compete ao Governo dizer aquilo que entender sobre os estudos que nós fizemos, que já apresentámos, e também em relação àqueles que futuramente iremos apresentar.
Sr. Professor, agradeço esta primeira fase de explicações em relação às perguntas dos senhores deputados. Iniciávamos, se não houver nada em contrário, então à segunda fase e à segunda parte, que diz respeito, portanto, aos fluxos financeiros no Serviço Nacional de Saúde, e dava a palavra à senhora deputada Ângela Guerra, do PSD. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Mais uma vez gostava naturalmente de cumprimentar esta vossa iniciativa, que eu confesso que percebi pelas palavras do Sr. Professor que efetivamente é uma iniciativa vossa este relatório. No fundo dizer que percebemos e entendemos que este relatório contém um conjunto de dados que tem a maior relevância acerca do movimento de fundos financeiros dentro do SNS e, em termos claros, identifica áreas nas quais esse financiamento é aplicado. E isto vem dar razão àquilo que o PSD tem vindo a alertar o Sr. Ministro e o Governo para muitas questões que Vossas Excelências aqui abordam. E, no fundo, é descrito no próprio relatório qual é que é a intenção que aqui vos faz produzir este trabalho, que é o diagnóstico de como é que estes recursos estão a ser alocados, para permitir inferir se eles estão ou não a ser dirigidos para as prioridades que o decisor político político entenda e também permite retirar conclusões acerca das possíveis áreas mais carenciadas com potencial impacto no seu desempenho e identificar a possibilidade de melhoria da alocação desses recursos. E, finalmente, aquilo que nos parece também muito importante é que, no fundo, essa informação vem contribuir para uma maior transparência e para que, no âmbito público, político, técnico e até académico, se possa conhecer onde é que é gasto o orçamento do SNS. E depois, em termos de resultados, vemos que efetivamente os dados que aqui constam são aquilo que o PSD tem vindo a dizer há muito tempo, designadamente no que respeita às tendências da despesa em saúde, que há uma diminuição nos termos comparativos que são feitos entre o ano 2009 e 2016. O relatório também não especifica a despesa em saúde nos últimos anos, mas a verdade é que na anterior legislatura e em termos das fontes que podemos aqui verificar neste relatório e também algumas outras que nós fomos procurar, designadamente a Pordata, verificamos que a despesa em termos de percentagem do PIB foi superior à registada em 2016, portanto em termos comparativos com a última legislatura. No que se refere à despesa corrente em saúde, verificamos que efetivamente também há um decréscimo. Esta despesa, este termo comparativo que é feito entre 2015 e 2016, vemos que se traduz numa descida de 0,1 pontos percentuais, portanto passamos de 6,8 para 5,9, e no que respeita também aos encargos com as famílias, que eu acho que este é um índice que nos diz muito e que também diz muito às pessoas, verificamos que efetivamente estes pagamentos diretos se agravam para 27,7% do PIB em termos comparativos entre 2015 e 2016. Em 2015, é o próprio Governo que reconhecia que houve uma melhoria no acesso a cuidados de saúde e que o SNS mantém a tendência de crescimento da produção assistencial nas suas principais áreas. Vossas Excelências fazem também aqui um elencar da evolução entre 2010 e 2015 em vários parâmetros, designadamente nos hospitais, nos prestadores de saúde em ambulatório, nos cuidados preventivos, que fazem uma descrição daquilo que são as reduções ou os crescimentos continuados nestas áreas. Em termos de encargos líquidos com as PPPs, verificamos também que há um registo deste aumento de encargos, passam para 442 milhões, respectivamente. Nos outros índices, que destacamos em especial o subfinanciamento do SNS, que nos permite avaliar que efetivamente é patente que a receita total e as transferências para o SNS são sistematicamente inferiores à despesa total do SNS, e podemos fazer vários termos comparativos com os mapas que aqui estão, que aqui constam do vosso relatório, e verificamos que efetivamente o saldo do SNS este ano será de menos 154 milhões, o que significa que não foi feito um reforço nos termos em que era necessário para cobrir as despesas. Para o orçamento de 2018, e considerando que efetivamente o Governo pretendeu aumentar as transferências para o SNS, a verdade é que não vislumbramos que esse acréscimo possa vir a fazer face aos compromissos já assumidos, designadamente com aquilo que foram os anúncios que o Sr. Ministro aqui deixou e que fez relativamente às negociações que estão a ser feitas, designadamente com os enfermeiros, que estimou o Sr. Ministro que esteja neste momento num custo de 200 milhões e, portanto, com este acréscimo não vamos conseguir ver as despesas cobertas. A síntese de discussão orçamental, vou mesmo concluir, Sr. Presidente, permite-me-nos ver exatamente que estes saldos estão a agravar, também nos pagamentos em atraso e nas dívidas, quer aos fornecedores, quer a dívida vencida, todos os dados são muito preocupantes. E aquilo que nós, também em termos de investimento, que é mais um dos parâmetros que eu pensava que ia ter tempo para falar, mas não tenho, mas verificamos que há uma quebra de 23% no investimento. E as questões são, que medidas é que o Conselho Nacional de Saúde propõe com vista a garantir a sustentabilidade do SNS em termos de financiamento, e seria interessante também obter a vossa perspectiva a respeito de eventuais consensos que possam ser construídos no setor da saúde em torno de princípios e linhas fundamentais no sentido de que seja assegurada a sustentabilidade do SNS. E para já é só muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado António Salles, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Professor Jorge Simões e a Professora Isabel Loureiro. Este relatório de fluxos financeiros tem como objetivo caracterizar o movimento de fluxos dentro do Serviço Nacional de Saúde, identificando as principais fontes de financiamento de despesa, descrevendo como é que se encontram distribuídas, como são alocadas e como são tornadas públicas. Professor, a primeira questão que gostaria de colocar tem a ver com a suborçamentação crónica do Serviço Nacional de Saúde. Ao longo de sucessivos anos e de sucessivos governos, nunca o valor orçamentado coincide com o valor exatamente executado. A taxa de execução fica sempre acima daquilo que é a taxa orçamentada. Este diferencial corresponde, de facto, ao valor do déficit. E quando nós falamos em suborçamentação crónica, falamos neste valor de déficit, devendo ser um orçamento zero, não sendo o valor do déficit este valor da suborçamentação crónica. A par destas situações, sucessivos governos têm também feito injeções de capital para regularização de dívida. Este governo também já fez uma injeção de capital de 1,4 mil milhões para regularização de dívida. A questão que lhe queria colocar é se com esta regularização de dívida, com esta injeção de capital, se fica resolvida a questão levantada pelo Conselho Nacional relativamente à suborçamentação. Gostaria também de lhe colocar uma segunda questão relativamente à despesa privada em saúde. Os portugueses pagam do seu bolso uma percentagem muito elevada das despesas de saúde, nomeadamente no que diz respeito à comparticipação em medicamentos. Conhecemos bem a demografia da população que temos, uma população com carga de doença acentuada, uma população envelhecida, e o que gostaria de perguntar é se não é esta uma das áreas em que, de facto, face à vulnerabilidade da própria população portuguesa, se não é uma das áreas fundamentais relativamente onde temos que atuar face a estas condições. Uma terceira questão diz respeito à própria sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde e à questão que colocou relativamente aos orçamentos plurianuais. Sabemos que temos hoje variáveis macroeconómicas e cenários macroeconómicos exteriores a Portugal muito imprevisíveis. Sabemos que os próprios déficits recorrentes do Serviço Nacional de Saúde são crónicos, como há pouco dissemos. O que queria perguntar é se, mediante estas questões de cenários imprevisíveis, de déficits recorrentes e cumulativos, se de facto ainda continuará ou deverá ser esta a estratégia e a ferramenta utilizada do orçamento plurianual para uma metodologia eficaz. Uma outra questão que também já foi levantada diz respeito à fatia da despesa da grande fatia da conta da despesa corrente do Serviço Nacional de Saúde em cuidados curativos, em que os hospitais representam cerca de 57%. Por outro lado, normalmente a despesa em cuidados preventivos representa menos de 1%, a despesa em cuidados domiciliários 0,3% e a Rede Nacional de Cuidados Continuados, por exemplo, no ano transado foi de 136 milhões de euros. Ou seja, qual é que acha que era o valor desejável se os 3% da União Europeia relativamente aos cuidados preventivos e também, nomeadamente na área da medicina, dos cuidados primários, dos cuidados continuados, se não deveríamos ter um olhar diferente para estes desafios de futuro? Uma outra questão tem a ver com uma notícia, na passada segunda-feira, do Jornal de Notícias, relativamente à hospitalização domiciliária. De facto, sabemos que a hospitalização domiciliária, com critérios de inclusão, claro, pode representar um maior conforto para os doentes, pode representar uma maior economia de esforço para a própria economia nacional. O que gostaria de saber é o que pensa sobre esta nova fórmula e sobre este novo registro, também como desafio de futuro. Relativamente à recomendação número 6, onde se cria uma cultura de maior transparência na utilização de fundos públicos e de maior responsabilização pelas opções em termos políticos de saúde, gostaria de lhe perguntar qual acha que deve ser, perante esta situação, a atitude de uma equipa ministerial, que papel deve ter a regulação também, dado que o professor já foi presidente da entidade reguladora, que papel pode e deve ter também o Parlamento e se será ainda que faltam elementos de análise financeira nos diferentes orçamentos de Estado. Por último, Relativamente à questão da saúde oral, que sabemos que sofreu grandes constrangimentos no Serviço Nacional de Saúde. Foi sempre em governos socialistas, primeiro com o cheque dentista, agora com a colocação de médicos dentistas nos centros de saúde, que centenas de milhares de crianças portuguesas, desde logo mais desfavorecidas, tiveram a oportunidade de tratar da sua boca. A pergunta é que é o que se entende que o atual programa de saúde oral se encontra bem estruturado a permitir a estas crianças ter a igualdade de acesso relativamente a esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado mais uma vez, Sr. Presidente. Os dados sobre os fluxos financeiros são muitos, não dará tempo para ir a todos, gostava de me concentrar em 3 ou 4, na verdade. Primeiro, sobre a relação que existe entre a queda da despesa pública nos últimos anos, quando falamos nos últimos anos desde 2010, 2011, a divergência até com a média da OCDE e o contraciclo que existe entre esta queda da despesa pública e o aumento da esperança média de vida e uma esperança média de vida que está associada em Portugal a uma maior carga de doença, ou seja, doentes que necessitam de mais cuidados de saúde. E a relação desta queda da despesa pública e de investimento na saúde com aumentar a carga e a despesa das famílias com saúde. Parece-nos que há aqui uma relação óbvia, quer dizer, quanto menos o Estado gasta no seu Serviço Nacional de Saúde, maior é a despesa que as famílias têm que suportar para poder ter acesso à saúde. A pergunta é se esta tendência dos últimos anos não estará a colocar dificuldade e barreiras no acesso à saúde e a criar iniquidades de acesso, tendo em conta o rendimento das famílias. Porque se está a passar, ou se nos últimos anos se passou uma fatura maior às famílias para poder ter acesso aos seus medicamentos ou poder ter acesso em especial a algumas áreas mais carenciadas no Serviço Nacional de Saúde, como por exemplo a medicina dentária, não estamos a privar algumas famílias, nomeadamente as mais pobres, desse acesso à saúde. Já agora lembrar, por exemplo, que nos últimos anos foi com o anterior governo que só duplicaram as taxas moderadoras, por exemplo, que é uma enorme barreira ao acesso à saúde. Certamente que nos dois últimos anos parece-nos que existem melhorias desse ponto de vista, mas acreditamos que o acesso, que ainda é preciso fazer muito mais para garantir um pleno acesso por parte de todas as famílias, e era essa a primeira pergunta que eu gostava de deixar. A segunda tem a ver com esta relação entre o público e o privado. Nós vemos que, nomeadamente até 2015, a despesa com os hospitais privados aumentou. Até 2017, a despesa com as parcerias público-privadas tem aumentado ano após ano. Que as despesas com os privados em ambulatório têm aumentado também. E as despesas com os convencionados, nomeadamente para meios complementares de diagnóstico, e o caso particular da hemodiálise, que é quase toda feita em privados em Portugal, também representa uma fatia significativa da despesa do Serviço Nacional de Saúde. A pergunta é se há uma relação entre o desinvestimento que aconteceu nos últimos anos no Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente reduzindo a sua capacidade de produção, a sua capacidade instalada, levando até ao encerramento de alguns serviços, laboratórios que existiam em alguns hospitais, radiologia, etc. Se há uma relação entre esse investimento no Serviço Nacional de Saúde e uma maior despesa depois com os privados para fazer aquilo que antes o Serviço Nacional de Saúde conseguia fazer. Terceiro ponto tem a ver com a suborçamentação do Serviço Nacional de Saúde e ele continua efetivamente suborçamentado. Exemplo disso é o facto do executado ser sempre superior ou quase sempre superior ao orçamentado. Então, as perguntas, e para terminar, Sr. Presidente, as perguntas mais gerais são estas. Tendo em conta que propõe um orçamento plurianual, algo que o Bloco de Esquerda tem vindo a propor também. Aliás, no último Orçamento de Estado propusemos, mas foi uma ideia chumbada pelo Partido Socialista e pelo Partido Social Democrata. Como é que consideram que deveria ser este orçamento plurianual? Por exemplo, para o Bloco de Esquerda, parece-nos, a nossa proposta é que ele deva existir numa lógica de orçamento, numa lógica de investimento. Portanto, o orçamento plurianual não é para despesas correntes, é para fazer o investimento que é preciso fazer e é para fazer investimento, nomeadamente em áreas que não têm tido nenhum tipo de investimento, como a prevenção. A segunda questão tem a ver com a relação entre o público e o privado, porque tem-se visto que o desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde tem representado uma maior despesa com o privado e que uma maior despesa com o privado tem sido prejudicial para o Serviço Nacional de Saúde. E se não consideram essencial algo que o Bloco de Esquerda também tem colocado em cima da mesa, que é a revisão da própria Lei de Bases para disciplinar esta relação entre público e privado e para que esta relação seja efetivamente complementariedade e não de concorrência entre o privado e o público.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e à Sra. Deputada Isabel Galrio Zanetto. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este outro relatório, de que agora falaremos muito rapidamente, tem, de facto, matérias muito, muito interessantes. Talvez mais, se me é permitido assim dizer, apetecíveis do ponto de vista mediático, muito, muito relacionados com aspectos mais de curto prazo, mas obviamente com pressupostos de definições e de opções para médio e curto e longo prazo, que para nós são muito relevantes. E, desde logo, nós queríamos aqui chamar a atenção para algo que vimos dizendo há muito tempo e que este relatório releva, que é a questão de haver valores orçamentados para a saúde que não correspondem à despesa efetiva e, portanto, estamos a falar de uma suborçamentação que andará seguramente não longe dos 1.000 milhões de euros. A verdade é que depois ouvimos respostas por parte do Sr. Ministro de que as coisas não se resolvem rapidamente, mas o certo é que havia e houve uma oportunidade de quem efetivamente está a governar, modificar esta realidade e, escudando-se neste tipo de afirmações, o certo, e para nós isso é claro e também já aqui foi demonstrado, é que os orçamentos do Estado de 2018 não resolve de forma alguma, não dá indícios de melhorar esta situação de suborçamentação e o CDS, já o disse subejamente, constituiu uma oportunidade perdida para o problema da suborçamentação da saúde. Continuamos a ter um orçamento vago, que não permite alocar às diferentes rúbricas valores concretos e, portanto, para nós, de facto, este problema da suborçamentação, que o vosso relatório também assinala, não teve um caminho de inflexão com este orçamento de 2018. E, portanto, nessa medida gostaríamos de saber, no entender do Conselho Nacional de Saúde, o que é que poderia ter sido feito de forma diferente relativamente ao orçamento para 2018 que agora conhecemos. Já aqui foi falada a questão do orçamento plurianual, da criação do orçamento plurianual para a criação de maior estabilidade. Há várias entidades, para além do Conselho Nacional de Saúde, que advogam esta solução e, portanto, o que nós gostaríamos de saber é se acham que será viável, que passos têm que ser dados para se chegar à criação, precisamente, de um orçamento plurianual para a saúde e, portanto, o que é que o Governo deveria ter como medidas para garantir esse efeito. Outro aspecto, e não vou ter sobre as dívidas sobre as quais temos falado longamente e sobre a forma como capturam o SNS e ameaçam a coesão social, mas com promessas que esperamos ver cumpridas para efetivamente inverter esta outra realidade que prejudica tanto quer o SNS, quer os fornecedores, quer a prestação de cuidados. Eu gostava de ter a sua opinião sobre como inverter uma certa decalagem que existe entre um discurso que vai se tornando mais frequente sobre a necessidade de implementar medidas no âmbito da medicina preventiva, medidas que deem maior relevância à intervenção no âmbito das doenças crónicas, das pessoas em situação de deficiência, e depois uma certa prática que persiste em ser muito hospitalocêntrica, pouco de proximidade, centrada na doença aguda e, portanto, para nós é claro que continuamos a ter, e sem capacidade de intervenção eficaz, um discurso e uma prática que continua a estar muito arredada daquilo que são recomendações. E para concluir, queria de facto falar sobre a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, em que o vosso relatório diz claramente que é necessário um maior investimento nesta rede. O CDS tem vindo a falar sobre os múltiplos problemas, nomeadamente os problemas financeiros que as unidades atravessam e que obviamente ameaçam a qualidade da prestação deste tipo de cuidados, que não pode ser um cuidado menor. Fizemos inclusivamente propostas no Orçamento de Estado que foram rejeitadas e, portanto, continuamos a ter uma área suborçamentada, que é esta, em que os senhores advogam um maior investimento e, portanto, gostaríamos de saber de que forma é que se pode ultrapassar esta questão da suborçamentação também para a área dos cuidados continuados. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Dava agora a palavra ao grupo parlamentar do PCP, à senhora deputada Carla Cruz, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Este relatório, este estudo, confirma aquilo que há muito o PCP diz. De facto, por um lado, há um subfinanciamento ao Serviço Nacional de Saúde que é de há longos anos, há vários anos, diríamos até, e não estamos só a falar entre 2009 e o presente, vem de lá de trás, muito mais lá de trás, e portanto, percebemos bem que não tenham aqui referido, mas de facto entre 2011 e 2012 houve ainda uma quebra mais acentuada ao nível daquilo que foram as transferências para o Serviço Nacional de Saúde. Os vossos dados estão aqui, já os conhecíamos. E obviamente que este subfinanciamento tem consequências, e também aqui o dizem e depois aludem nas vossas recomendações, naquilo que é o investimento que é necessário fazer e que não se faz, não é? Quer ao nível da renovação de equipamentos, quer das próprias instalações do Serviço Nacional de Saúde, quer também até na contratação de profissionais. Recomendam, no que respeita ao financiamento, um orçamento plurianual. Pedia que pudessem descrever um pouco mais qual é a vossa perspectiva deste orçamento plurianual. O PCP já apresentou aqui iniciativas no sentido da necessidade, de facto, que haja um planeamento plurianual no que respeita ao investimento. Parece-nos que, de facto, faz todo o sentido que seja feito um levantamento daquelas que são as necessidades prementes e que devem ser, obviamente, resolvidas no imediato, mas há uma previsão daquela que é a necessidade de investimento a médio e longo prazo. Sabemos que os equipamentos têm um tempo útil de vida, portanto, há esta previsibilidade que nos permite também perceber qual é os montantes que temos que alocar. E a questão que eu vos colocava era que, se quando fazem referência ao orçamento plurianual, se era nesta vertente, de facto, do investimento naquilo que é possível de prever, ou se iam mais além do que esta visão só mesmo de investimento. Fazem aqui referência, e é verdade, que grande parte da despesa é consumida, se me permitem a expressão, na dimensão curativa e no tratamento, em detrimento da prevenção, não é? E há, de facto, aquilo que é os montantes alocados à prevenção são 1%. Portanto, isto não é de agora também, de facto não é de agora, este... É um velho problema e na ótica do PCP é preciso inverter esta tendência. De facto, é preciso que se aposte fortemente nesta dimensão da prevenção da doença, da promoção de saúde, e isso passa claramente pelo financiamento, e estamos a falar do financiamento ao nível dos cuidados de saúde primários, dotar de facto os cuidados de saúde primários daquele que nós consideramos que é a porta de entrada do Serviço Nacional de Saúde e que devem estar a esse nível. Portanto, também ouvir-vos sobre essa necessidade. Aliás, numa das recomendações também fazem um pouco essa necessidade. Há um outro aspecto aqui que importa ter em conta e que no vosso trabalho também tem essa componente, que é ao mesmo tempo que se diminui o financiamento público, aumenta a despesa privada e a despesa das famílias, e esse de facto é uma questão que nos preocupa de sobremaneira, porque poderíamos estar aqui, e era a pergunta que vos coloco, é se este aumento da despesa das famílias, designadamente através dos medicamentos, das taxas moderadoras, dos transportes não urgentes, que têm ainda que ser suportados, se isto de facto não são barreiras ao acesso universal aos cuidados de saúde e o que é que de facto é necessário para fazer. E uma última questão relativamente, porque falam e bem, de uma área que durante anos e anos e anos foi muito pouco valorizada, e no Serviço Nacional de Saúde, que tem a ver com a saúde oral, nós achamos que ainda é preciso ir mais longe, nomeadamente na visual. E a pergunta que vos deixo é como é que perspectivam, que avaliação fazem das experiências piloto que têm existido ao nível dos cuidados de saúde primários na doença, na saúde oral e na saúde visual, e qual é a vossa perspectiva para o alargamento, como é que encaram o alargamento destas experiências a mais centros de saúde, unidades de saúde, cuidados de saúde primários, tendo uma cobertura nacional. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava a palavra ao Sr. Professor. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas vossas questões, que são questões fundamentais, eu acho. Talvez a virtude principal deste documento seja a transparência. Isto é uma espécie, sigam a despesa. Vejam onde é que a despesa do Serviço Nacional de Saúde é aplicada. E cada um fará o seu juízo de valor. Eu faço o meu juízo de valor, cada um dos seus deputados fará o juízo de valor que entender. Visto que, desde há muito, constatava, e não posso pôr o plural, constatava que as prioridades políticas afirmadas em programa de governo nem sempre tinham tradução depois na despesa. Peço desculpa para este parênteses, eu já frequento este Parlamento desde a segunda metade dos anos 90 e portanto, já me habituei também a ouvir os senhores deputados e a considerar muito a sua opinião. E, portanto, eu se fosse deputado, gostaria deste papel. Desculpem esta à vontade. Gostaria deste papel. Porquê? Porque este papel pode ser uma espécie de guião entre aquilo que é afirmado no programa de governo e aquilo que é efetivamente a despesa. E verificar até que ponto é que as prioridades políticas afirmadas no programa de governo, eventualmente até nos programas do partido ou dos partidos, tem ou não tradução na despesa, e permite uma monitorização, eu diria razoável, naturalmente que está um papel apenas, uma monitorização razoável em relação às prioridades. E, eventualmente, aquela que me assusta mais enquanto cidadão é o fraco investimento na prevenção. E, se me permitem esta ousadia, aquilo que apetece é pensar para além da legislatura. e dizer o que é que nós podemos fazer, nós todos, 10 milhões de portugueses ou de habitantes em Portugal, mas aqueles que têm mais responsabilidades, e estou a falar da Assembleia da República e do Governo, com certeza, o que é que nós podemos fazer para, em 2040, alguns resultados que são francamente negativos, poderem ser resultados positivos. E a senhora deputada ou o senhor deputado, os senhores deputados referiram aquele que, do meu ponto de vista, ou do nosso ponto de vista, é um dos principais pecados, fragilidades do sistema de saúde, que é a expectativa de vida saudável aos 75 anos. Enquanto que os povos do Norte têm uma expectativa de vida saudável de 2 dígitos, 14, 15 anos, nós estamos em 7, 8 anos de expectativa de vida saudável aos 75 anos. Portanto, temos polimorbilidades, temos a obesidade com a percentagem que conhecem, temos diabetes com a percentagem que conhecem, temos um conjunto de patologias eventualmente evitáveis. E, portanto, aquilo que apetece é fazer, elaborar ou contribuir para a elaboração de uma estratégia a longo prazo. E essa estratégia a longo prazo tem apenas este pecadilho, como diríamos, sei lá, para ali, se é que não se vê a curto prazo. Estou a falar, naturalmente, daquilo que desde 2006, 2007 aparece nas agendas políticas, nas agendas técnicas, nas agendas académicas também, da saúde em todas as políticas. Da saúde em todas as políticas. E, portanto, eu diria, a saúde, no sentido estrito, não vai resolver nenhum problema estratégico. É necessário que as políticas públicas estejam consertadas. É necessário que, para se conseguir os bons resultados, parênteses, os bons resultados em saúde em Portugal fizeram-se fundamentalmente com políticas integradas e não com políticas sectorizadas e, portanto, retirar dos bons resultados bons ensinamentos para os poder replicar noutras áreas de intervenção. E, portanto, esse, do meu ponto de vista, é o grande desafio. Portanto, temos uma agenda de curto prazo, e essa agenda de curto prazo importa muito às pessoas, porque as pessoas também querem resolver os seus problemas de curto prazo, naturalmente. Eu quero que o meu centro de saúde me possa receber, eu quero que os cuidados continuados me possam receber, e por aí adiante. Eu quero que a minha consulta hospitalar possa ser marcada a tempo e horas, mas é necessário pensar pelo longo prazo. E a proposta que vou fazer ao Conselho Nacional de Saúde, que poderá aceitar ou não, é exatamente um contributo para esse programa estratégico da saúde em todas as políticas, de maneira a que a governação, as diversas políticas públicas, possam ter uma intervenção direta nos resultados em saúde. Eventualmente, os que aqui estiverem, daqui a uma ou duas décadas, poderem eventualmente recolher os frutos de políticas traçadas de uma forma mais estratégica do que propriamente casuística. E a questão da despesa, digamos, este fluxo e esta transparência permite identificar onde é que nós gastamos o dinheiro e onde é que nós não gastamos o dinheiro. E as prioridades, se as prioridades estão ou não a ser seguidas. Naturalmente que o outro pecado é um dos pagamentos diretos, o out of pocket. Já o disse isto em diversas... Eu peço desculpa porque também eu já disse isso noutras circunstâncias. O out of pocket em Portugal é altíssimo, está a atingir quase 28%. Como sabem, para referir apenas uma recomendação para os quase 200 países do mundo que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, refere, é que os governos não ultrapassem os 20%. Isto aplicado a todos os países do mundo, não é propriamente aos países da OCDE. E nós estamos quase nos 28%. E, portanto, é um valor, uma percentagem de que não nos podemos orgulhar e é uma luz, não sei se amarela, se vermelha, talvez vermelha, em relação a todas as iniciativas políticas. E esse, para mim, é que são os pontos estratégicos, estes dois pontos estratégicos. Depois, em relação... Este também é estratégico, a questão do planeamento e dos orçamentos plurianuais. Nós tivemos no Ministério da Saúde, até ao final da década de 90, um gabinete de estudos e planeamento da saúde, que produziu documentação, não sei se os senhores deputados consultaram alguma vez a documentação produzida por esse departamento, por esse gabinete. Era um gabinete permanente, não era propriamente algo que caísse quando o governo caía ou mudasse. E, portanto, era algo que estava ali e que fez documentos que a minha geração leu com grande utilidade e cuja falta eu sinto. Ou seja, quando nós pensamos na rede hospitalar, ou pensamos na rede de cuidados primários, ou na rede de cuidados continuados, ou no quer que seja, é necessário que tenhamos um olhar estratégico e um olhar também de planeamento, não é? De planeamento. E se tivermos um olhar de planeamento, nós precisamos todos de saber qual antecipadamente quais são as necessidades de recursos humanos que precisamos para 2040, e dentro dos recursos humanos o que é que precisamos de médicos, enfermeiros, técnicos superiores, diagnóstico terapêutico, etc. Nós precisamos saber que se a demografia aconselha ou não aconselha que tenhamos mais ou menos hospitais pediátricos, mais ou menos serviços de obstetrícia e por aí adiante, e fundamentalmente que não cometamos erros. E no passado cometemos erros. E muitos de nós somos responsáveis por esses erros. E, portanto, esses erros são erros que têm uma tradução financeira enorme. Grandes hospitais pediátricos já não correspondiam àquilo que a demografia nos dizia, e um não investimento, como dizia a senhora deputada Isabel Garraiça Neto, um não investimento nos cuidados continuados, quando a demografia estava a dizer exatamente que era por aí que nós tínhamos que investir. Ora bom, o que é que, e portanto eu sou um adepto de haver uma célula de planeamento com 3 ou 4 pessoas que pensem para o ministro, para o governo de qualquer partido, como é que nós conseguimos antecipar o futuro. Pelo menos nestas áreas que eu referi, e outras haverá com certeza. E, portanto, o ressuscitar de um gabinete de estudos e planeamento, ou gabinete de planeamento, qualquer coisa, é fundamental. Aliás, parênteses, permitiria, aliás, diminuir alguma fatura, visto que algum desse trabalho é feito no exterior dos órgãos, neste caso, do Governo, eventualmente da Assembleia, e poderia, eventualmente, haver uma continuidade, não é? Quer dizer, eu acho que aqui é fundamental haver uma continuidade também ao nível do conhecimento e haver memória. Está a faltar memória em muitas políticas públicas, está a faltar memória também no próprio Ministério da Saúde em relação àquilo que foi feito no passado, em relação àquilo que é necessário fazer no futuro. E, portanto, a questão dos orçamentos plurianuais entronca exatamente aqui. Se eu, enquanto cidadão, preciso de, em termos de grandes infraestruturas, seja autoestradas, pontes, ou o que quer que seja, se eu preciso de planear as coisas e eventualmente fazer um orçamento plurianual, porque as coisas obviamente vão para além do ano, a saúde, que tem as necessidades que os deputados conhecem tão bem ou melhor que eu, é evidente que aqui o orçamento plurianual é quase uma consequência direta daquilo que é o funcionamento do próprio setor da saúde e o facto de um investimento hoje ter um resultado passado algum tempo. Finalmente, a questão da despesa pública e a despesa privada. Naturalmente que nos últimos 4, 5 anos a despesa pública diminuiu, mas não se esqueçam que cerca de 40% da despesa pública são salários, ou são despesas com pessoal, melhor dizendo. E, portanto, o facto de ter havido uma diminuição significativa do preço do trabalho no âmbito do Serviço Nacional de Saúde fez com que houvesse, naturalmente, um emagrecimento das transferências financeiras para a saúde. Muitas vezes confunde-se, não é o caso, senhores deputados, mas confundem-se as duas situações. Obviamente que o facto de haver menores transferências financeiras para a saúde pode ter, digamos, como causa primeira o facto de ter havido menores transferências financeiras no domínio dos salários para os prestadores, concretamente para os profissionais de saúde. No caso português, foi isso, foi a diminuição da fatura com os medicamentos, como bem sabem, que permitiu que a despesa pública diminuísse. A despesa privada, naturalmente, que aumentou um pouco, na medida em que as pessoas que tinham rendimentos suficientes procuraram no setor privado a resposta que o setor público não lhe dava, pelo menos em relação à resposta tempestiva. Estou-me a referir fundamentalmente a consultas e a intervenções cirúrgicas. E, portanto, Apenas para finalizar, aqui o que apetece fazer ou ter é uma visão mais estratégica, uma visão mais de longo prazo e, fundamentalmente, identificar quais são os investimentos que nos últimos tempos foram feitos nas principais áreas, na área hospitalar, na área dos cuidados subprimários, na área da prevenção, na área dos cuidados continuados, nas transferências para o setor privado também e, digamos, com esta fotografia, retirar as consequências que os órgãos próprios, neste caso, Assembleia da República e Governo, do meu ponto de vista, enquanto cidadão, devem tirar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Professor e Sra. Professora. Não há mais questões. Nós terminávamos aqui a nossa audição, agradecendo desde já ao professor Dr. Jorge Simões, à Sra. Professora Dra. Isabel Loureiro, as explicações que nos deram e agradecer-lhe também a forma como se disponibilizaram para estar aqui connosco. É um de mais um dia dos muitos que vamos ter em conjunto para tratar destes temas que são a saúde em Portugal. Muito obrigado. Fazíamos um intervalo de 5 minutos.